Hoje é a segunda-feira, dia 6 de junho. Quais são os títulos do Portugal em direto? Cláudia Aguiar Rodrigues, muito boa tarde.
Boa tarde, Augusto Fernandes. A Associação Nacional de Municípios Portugueses está reunida em Coimbra. É um encontro que acontece uma semana depois da saída do Porto da Associação por discordar da forma como foram conduzidas as negociações sobre a descentralização de competências. Até o final do ano vai ser firmada a Carta Metropolitana da Cultura. É uma carta que quer fazer avançar projetos comuns até 2030, com um orçamento reforçado. Lisboa já vive em ambiente de festas populares na semana que entra na contagem decrescente para a festa de Santo António, que acontece no domingo. Celebrações que servem aos comerciantes para pedir aos santos que ajudem no negócio.
Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
A direção da Associação de Municípios está reunida hoje em Coimbra. É uma reunião que acontece uma semana depois da saída do Porto da Associação por discordar da forma como foram conduzidas as negociações sobre a descentralização de competências. Na semana passada, a Assembleia Municipal do Porto aprovou a saída da autarquia da Associação por proposta do Executivo Camarário, presidido por Rui Moreira. Ora, à porta da sede da Associação está o repórter Horácio Antunes, em Coimbra, agora aqui em direto. Horácio, é uma reunião que começou por volta das 10 da manhã e que acontece numa altura de polémicas, onde para além do município do Porto, existem outros municípios que já manifestaram a intenção em sair da Associação Nacional.
Exato, Cláudia, é uma reunião que ainda não terminou, que estamos a acompanhar e que deverá terminar ainda dentro de alguns minutos. Uma reunião ordinária, que habitualmente às terças-feiras é esta reunião da Associação Nacional de Municípios, do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios. Esta é, portanto, a primeira desde a saída do município do Porto da ANP, numa aprovação da Assembleia Municipal do Porto, uma saída, então, como referiste, por discordar da forma como foram conduzidas as negociações sobre a descentralização de competências. Refira-se, como também já disseste, que há outros autarcas que ameaçaram sair e seguir a decisão de Rui Moreira e outros a defenderem também a necessidade da realização de um congresso extraordinário para que a Associação Nacional de Municípios Portugueses debata a descentralização e para evitar também a saída de mais câmaras municipais e não enfraquecer ser o interlocutor dos municípios junto do governo. As transferências de competências nas áreas da saúde e educação têm sido as mais problemáticas e serão também estas competências que estarão na mesa de uma reunião que acontece esta tarde a partir das 15 horas. Na Associação Nacional de Municípios Portugueses vai estar a Ministra da Saúde, Marta Temido, e também a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, esta que tutela as autarquias e que no passado sábado reafirmou a disponibilidade do Governo para o diálogo no âmbito do processo de transferências de competências para os municípios. Após a reunião também com estas duas ministras, haverá um protocolo que será assinado entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo, que estabelece a Comissão Permanente de Acompanhamento ao Investimento Municipal, apoiado por fundos comunitários.
Uma reunião que então já vai longa, tal como a Câmara do Porto, outros municípios como a Trofa, Póvoa do Varzim, Val de Cambra, Pinhel e Coimbra ameaçam abandonar ou discutir a saída da associação por considerarem insuficientes as verbas negociadas com o Governo para assim cumprir todas as competências a descentralizar, sobretudo, como ouvimos aqui no direto do Horácio Antunes, nas áreas da educação, saúde e ação social. Na margem sul, em Lisboa, não têm sido cumpridos os horários e os autocarros andam lotados. Há muitos utentes que se queixam de casos em que o número de veículos é insuficiente para a quantidade de pessoas. Falta também sinalização nas paragens. Os novos autocarros amarelos da Carris Metropolitana começaram a operar na quarta-feira passada em Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, naquele que foi o primeiro passo para uniformizar os transportes rodoviários de passageiros em toda a área metropolitana de Lisboa. Os municípios têm mostrado preocupação com os constrangimentos alojamentos. É o caso das câmaras da Moita, Alcochete ou Setúbal, e pedem medidas para ultrapassar esta situação. Pedem à Transportes Metropolitanos de Lisboa, que é a entidade responsável pela gestão do Serviço Público de Transportes Rodoviários da área metropolitana, para intervir junto dos operadores que estão com dificuldades em dar uma resposta que seja eficaz. A Antena 1 já tentou contactar a administração da empresa de transportes metropolitanos de Lisboa, mas até agora não teve sucesso. Até o final do ano vai ser firmada a Carta Metropolitana da Cultura. É uma carta que quer fazer avançar projetos comuns até 2030 com um orçamento reforçado. Os 17 municípios da área metropolitana do Porto querem chegar a uma estratégia comum para a cultura do território. João Carapeto, secretário-executivo da área metropolitana, dá alguns exemplos do que pode avançar para que os palcos da cultura possam ser partilhados.
Podem nascer uma série de projetos. O grande objetivo que temos é o de aprofundar o trabalho que tem sido feito em rede no âmbito da cultura da área metropolitana. A área metropolitana tem essa vantagem. Nos seus 17 municípios tem uma oferta cultural muito, muito grande e de muita qualidade, verdade seja dita, mas muitas vezes fica restrita à sua atividade dentro do município. Aquilo que é o nosso objetivo é que possa ser transportado numa lógica de públicos, vamos lhe chamar assim, ambulantes, e que possam acompanhar as várias iniciativas. Vou-lhe dar um exemplo que decorre, por exemplo, daquilo que nós chamamos o nosso coro metropolitano, o nosso corpo metropolitano. Durante a pandemia foi possível estabelecer 17 pequenos coros que trabalharam em conjunto, e não foi possível juntá-los nesta lógica de pertença a uma entidade que é intermunicipal. Vamos seguramente conseguir fazê-lo no próximo mês de outubro, juntando esses 17 coros numa iniciativa comum e que permita a percepção por todos de que trabalham em conjunto para um objetivo que é também a área metropolitana. Podem acontecer outras atividades, nomeadamente na dança, nomeadamente na literatura, nomeadamente noutras formas de expressão musical e cultural, e será muito esse o nosso objetivo.
A ideia é envolver as comunidades desfavorecidas e que não têm acesso à cultura. Com esta carta vai avançar também uma inventariação das instalações e equipamentos que já existem.
Fazer um levantamento exaustivo de equipamentos culturais, espaços para a cultura, de agentes culturais, dos próprios públicos, no sentido de podermos fazer um trabalho de planeamento estratégico que permita aplicar aqueles princípios e eixos de execução que se pretendem com a Carta Metropolitana para a Cultura.
E que locais são esses?
Podem ser em património histórico, podem ser em auditórios, podem ser em praças, podem ser em áreas de biblioteca, pode ser na rua, porque faz, por exemplo, muito teatro de rua com muitíssimo interesse, como ainda agora se tem demonstrado o Festival Imaginários em Santa Maria da Feira. Pode ser todos os espaços que possam servir para fazer cultura no âmbito da área metropolitana, como é óbvio.
João Carapeto, secretário-executivo da área metropolitana do Porto, à conversa com a jornalista Arlinda Brandão, disse ainda que para concretizar estes projetos é necessário o apoio de fundos comunitários. E na região norte do país faltam 200 carteiros. Um dos sindicatos do setor diz que em muitos concelhos o correio normal só chega às quartas-feiras e muitas vezes as cartas que, por exemplo, indicam a marcação de consultas chegam muito depois da data prevista, Nuno Amaral.
Esclarece o sindicato que este panorama acontece um pouco por todo o país, mas que nos últimos tempos as falhas têm-se sentido mais na região norte.
Quando digo do Norte, neste caso estou-me a referir concretamente aos distritos do Porto, de Vila Real, de Bragança, de Braga e de Viana do Castelo.
Paulo Silva, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, diz que, fruto de uma alteração efetuada pelo CTT há cerca de um ano, o modelo de distribuição mudou e leva a que, em algumas rotas, seja apenas entregue correio prioritário.
Já é mau quando, no nosso domicílio, entre aspas, temos distribuição de correio normal à quarta-feira, quer dizer que, sendo a distribuição de correio normal 3 em 3 dias, naquela semana eu não vou ter mais distribuição de correio normal. Portanto, isto em relação àquilo que era a prática anterior, que era dia sim, dia não, e aquilo que era a anterior a 2010, que era todos os dias, portanto, só por aí.
Por isso, o sindicato dá conta de que faltam 200 carteiros na região norte, os CTT não substituem funcionários que entram na reforma e os que estão ao serviço andam sobrecarregados.
Ainda na semana passada, num centro na Zona Norte, de uma organização, por exemplo, de 8 trabalhadores, estavam 5 trabalhadores apenas. Portanto, o que faz com que as cartas depois, entre aspas, o correio é impossível, portanto acaba por chegar fora de prazo, não é?
E as consequências, diz o dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, as consequências estão a tornar-se flagrantes.
Cartas de cobranças de água e luz a chegar aos signatários após o prazo, temos consultas em que as pessoas recebem as convocatórias para a consulta depois de prazo.
E também pensões de reforma com atraso. Paulo Silva alerta ainda que no verão o cenário pode piorar devido às férias dos trabalhadores.
Contactados pelo Portugal em Direto, os CTT desmentem esta informação, que faltem 200 carteiros. O diretor de comunicação da empresa, Miguel Salema Garção, diz que neste momento está aberto um processo de recrutamento de novos profissionais.
Não é verdade que faltem 200 carteiros na zona norte do país. No entanto, o CTT, como já é público, tem neste momento um processo de recrutamento de carteiros, porque o CTT tem vindo a aumentar o seu número de trabalhadores, no sentido de reforçar as suas equipas face a um processo e a um plano de transformação que temos vindo a adotar na nossa rede de distribuição, tendo em conta a transformação do negócio. E é fácil de explicar, o negócio fruto do desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e de informação, nomeadamente das compras online e do e-commerce, provocou uma transformação daquilo que é a distribuição.
E em relação aos atrasos na entrega de contas de água e luz, o diretor de comunicação diz que os dados avançados pelo sindicato são exagerados. Miguel Salema Garção confirma existirem casos pontuais devido a baixas por doença, sobretudo devido a casos de Covid-19.
Nós temos tido conhecimento, nomeadamente através da imprensa, de notícias desse teor, que entendemos que são manifestamente desajustadas e exageradas e que têm, obviamente, origem em determinadas entidades que também utilizam aqui, e é bom dizê-lo também, a componente política. E sobre essas os CTT não falam. Aquilo que os CTT tornaram já público é que, em algumas zonas do país, admitem constrangimentos na distribuição, nomeadamente na Zona Norte, reflexo de ausências não previstas, de absentismo, de férias e, ultimamente, inclusive, devido a algo que atormenta toda a sociedade portuguesa e todos os portugueses e o país, que são os casos de infecção de Covid.
Faz favor, não mexe e não mete o nariz.
Nunca o nariz do manjerico. E uma quadra, vai?
Lisboa, tu és tão linda, tão bela.
Típica.
Tão típica e natural. Não há melhor que ela.
Não há melhor do que tu.
Do que tu nesse nosso Portugal. Olecas! É verdade ou mentira, meu amor?
Há poucos dias do Santo António, passeamos pelos santos populares, cheiramos a venda de manjericos.
Vai lá para o Santo António que se vende alguma coisa mal de mim. O manjerico todo comprado estava desgraçado. É que eu tenho muito manjerico, filha.
Um mapa de risco de erosão do solo após incêndio está feito. O trabalho foi realizado pelo Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. O objetivo foi criar uma ferramenta de trabalho que ajude a identificar as áreas prioritárias para diminuir os impactos causados pelos incêndios. Paula Verã.
A região Centro-Norte, além de ser uma das zonas com maior reincidência de incêndios, é também a que revela um maior risco de erosão do solo. Ana Rita Lopes é uma das investigadoras da Universidade de Aveiro que criou o mapa de risco.
Ajuda-nos a identificar as áreas que têm mais propensão à existência de erosão após um incêndio e permite-nos atuar no imediato no caso da existência de um incêndio, tendo em conta a mitigação da erosão do solo. É quase como uma ferramenta preventiva. É indiscutível que é o Centro e Norte. Pelas características não só topográficas, de gestão florestal, etc.
Identificadas as zonas, a investigadora Ana Rita Lopes explica o que deve ser feito para diminuir o impacto dos incêndios na erosão dos solos.
Os impactos negativos que existem não é só ao nível do solo, nas características e nas propriedades do solo, não é? Na perda de capacidade produtiva, mas pode também ter impacto fora do local, na contaminação de linhas de água, visualizando ocorre um incêndio, o coberto e o sol fica completamente despido, não é? Não há uma camada protetora que faça reduzir o impacto das chuvas. A sementeira e a plantação já são técnicas também de gestão de solos florestais, portanto, também estão incluídas aqui, existem várias. como é o caso do mulch, que é um acolchoado de resíduos orgânicos, que é como um cobertor protetor que se mete sobre os solos. Existem as barreiras, existe a sementeira.
Este mapa de risco da erosão dos solos pretende mostrar a importância de um recurso que fica ferido após um incêndio.
O solo é um recurso sujeito a muita pressão, cada vez mais, não é? Muitas vezes nós nem nos apercebemos que efetivamente ele está em risco. E numa situação de incêndio está em risco e precisa de haver atuação emergente e rápida logo após um impacto negativo como é um incêndio rural. No meio mais rural sabe que tem que trabalhar a terra para tirar algum sustento. Há uma ligação muito forte à terra. Depois, com a mudança para a cidade, perde-se um bocadinho também esses valores, não é? Que depois não são transmitidos aos mais novos e vai-se perdendo em cadeia.
Uma ferramenta disponível para os decisores políticos, mas também para os gestores florestais e para o cidadão comum. Um contributo do meio científico da Universidade de Aveiro para a sociedade, de modo a que as pessoas tenham uma percepção do risco e possam olhar o solo como um recurso essencial, tal como a água.
Este é um mapa que surge numa altura em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 39 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Porto Alegre, Castelo Branco, Santarém, Guarda, Viseu e Bragança em perigo muito elevado de incêndio. O perigo de incêndio vai manter-se alto em algumas regiões do continente, pelo menos até sexta-feira. E ligamos agora à imprensa regional. Hoje vamos conhecer os destaques do jornal Fórum Covilhã. É um jornal que tem edição online e em papel e trata a informação da região da Cova da Beira, que inclui os distritos da Guarda e de Castelo Branco. Bem-vindo, Vítor Aleixo, o diretor do jornal. Começamos por um dos temas que está a fazer a atualidade e que foi também tema de abertura deste Portugal em Direto. O município de Pinhel, no distrito da Guarda, está a ponderar deixar a Associação Nacional de Municípios.
Muito boa tarde, Cláudia. Exatamente, o presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, disse então na passada semana que o município não está contente da forma como foram negociadas as verbas, nomeadamente para a descentralização nas áreas da educação e também da saúde. Por isso, a Câmara Municipal de Pinhel admite sair mesmo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. O presidente da autarquia afirma que a Associação Nacional de Municípios não tem, ao longo dos anos, defendido os interesses dos seus associados e diz ainda que a questão agravou-se ainda mais quando se começou a falar da descentralização e das verbas negociadas com o governo, que são muito parcas e colocam em causa os municípios. Rui Ventura diz ainda que importa que o país tenha uma associação forte e unida e não uma associação que sirva apenas os interesses de alguns e que prejudique nomeadamente os municípios do interior do país. Por isso, Rui Ventura diz mesmo que se nada for alterado, levará o tema à reunião de Câmara e à Assembleia Municipal para decidir então se o município sai da Associação Nacional.
Vítor, são declarações que aconteceram antes da reunião do Conselho Diretivo da Associação Nacional, que está a acontecer neste momento. São conclusões que podem mudar esse caminho?
Exatamente. Aliás, o presidente da autarquia de Pinhel colocou a estimativa no dia de hoje, na reunião de hoje, mas diz mesmo que se nada for alterado até ao final do dia de hoje, o município levará mesmo o tema à Assembleia Municipal e os deputados municipais poderão então votar, como já aconteceu no Porto, a saída de Pinhel da ANMP.
Vamos aguardar por essas conclusões, mas o grande destaque do jornal Fórum Covilhã desta semana, a manchete, vai para a recolha do Banco Alimentar da Cova da Beira, que ajuda mais de 4 mil pessoas.
Exatamente, e também para a ajuda que o Banco Alimentar contra a Fome da Cova da Beira tem dado nesta região, que abarca concelhos entre a Guarda e Castelo Branco. É um banco alimentar que engloba muitos municípios e então o Fórum Covilhã entrevistou Paulo Pinheiro, o diretor do Banco Alimentar contra a Fome da Cova da Beira, que falou das dificuldades, falou das 4.500 pessoas que o Banco Alimentar ajuda mensalmente, tendo em conta que o Banco Alimentar ajuda diversas associações da região e essas associações dão então ajuda então, às 4.500 pessoas e dentro deste número estão muitas crianças e referiu ainda que os pedidos de ajuda têm aumentado depois da pandemia. Também de salvar que o Banco Alimentar contra a Fome da Cova da Beira já não fazia recolha de alimentos desde 2019 devido à pandemia, e a que fez a semana passada teve um aumento de 33%. Foram recolhidas 32 toneladas de alimentos, o que é de ressalvar e que corrobora o espírito solidário das pessoas da região.
E o aumento do preço também dos alimentos, associado ao aumento do preço dos combustíveis, também será uma razão, com certeza, para mais pessoas pedirem mais ajuda.
Exatamente, tem-se verificado mesmo isso, e aliás o presidente do Banco Alimentar contra a Fome da Cova da Beira salienta outra questão: as dificuldades que as instituições de solidariedade social enfrentam devido à subida do combustível, principalmente aquelas que fazem apoio domiciliário, que estão com muitas dificuldades em continuar a prestar alguns dos cuidados.
Há outros problemas também destacados pelo jornal Fórum e têm a ver com as viaturas de emergência médica. Há uma percentagem, 30%, é uma percentagem baixa, que indica que poucas viaturas estão operacionais quando são realmente necessárias.
Exatamente. Isto é um estudo nacional do INEM e a região mais afetada é mesmo a da Beira Interior. São 28,7% das vezes que é necessária a EVMER, ela não está operacional. Falamos aqui dos três hospitais da região, da Guarda, da Covilhã e de Castelo Branco. Sendo que foi chamada a EVMER, 11,48% das vezes na Guarda não estava disponível, na Covilhã 11,46% e em Castelo Branco 5,40%. A carência de médicos na região e aqui no interior do país tem sido o fator apontado para este problema, para esta questão que vem afetando a saúde aqui na Beira Interior.
Obrigada, Vítor Aleixo. São alguns dos destaques deste jornal Fórum Covilhã. Foram guiados estes destaques pelo diretor Vítor Aleixo. Um cachecol solidário com quase 4 mil metros de comprimento é a medida da iniciativa que partiu da Liga de Amigos da Escola Secundária Augusto Cabrita, com o objetivo de reforçar a união entre a comunidade escolar, sociedade civil, escolas e a unidade hospitalar que tanto ajudou durante a pandemia. A ideia é usar o cachecol num cordão humano, que vai acontecer amanhã, João Ramalhinho.
Um projeto social para promover a união de todas as escolas do Grupamento Augusto Cabrita e o Hospital do Barreiro. Alunos, professores, auxiliares, mas também a sociedade civil em geral, são convidados a confeccionar um cachecol. Todas as peças elaboradas vão ser utilizadas depois para um cordão humano no dia 7 de junho, até ao hospital. Uma forma de agradecer todo o empenho, profissionalismo, dedicação da equipa do Hospital do Barreiro durante a pandemia, como explica a professora Fernanda Cristóvão, da Liga dos Amigos da Escola Secundária Augusto Cabrita.
Fazer um cordão humano em que une todas as escolas do agrupamento, é uma média de, à volta de, já 3 quilómetros, já estive a ver, à volta disso, que vai unir as escolas do agrupamento e o hospital, em que vamos elevar os cachecóis, que temos estado a fazer desde essa altura. Estamos a 20, 30 metros do hospital. Muitas vezes temos tido alguma interação com o hospital, mas relembrar os nossos alunos da importância e da mais-valia do que são os profissionais de saúde.
Uma iniciativa que está a despertar o interesse, o empenho de crianças, de adultos em diferentes locais, até na viagem de barco no regresso a casa.
Tem crianças do primeiro ciclo que se juntam com as avós para ensinar, e com funcionários. É muito engraçado, os pequeninos vão para o recreio, levam-se a saquinho com as agulhas e vão fazendo o tricô. Há pessoas no barco a fazer cascóis para nós.
Todo o tempo livre, diz a professora de matemática Marina Nortadas, é utilizado para fazer mais um cachecol. Até agora, mais de 14. E acrescenta que esta arte passa de geração em geração até aos mais novos.
Eu estou a fazer em tricô, eu já fiz cerca de 14 cachecóis. Só em casa,
aproveito todos os intervalos, aqui na escola igualmente. Trocamos pontos, que eu havia muitos que já não sabia fazer, e é muito giro. Começamos a partilhar, começamos a conversar, até com colegas novos que chegaram à escola. Pronto, é uma forma também de os receber. Já ensinei a minha filha, que há uma turma que gosta muito de fazer, e as miúdas, pronto, vêm, ó, professora, agora já está na hora, vamos lá fazer um bocadinho.
Cascóis que vão ter uma segunda função e com duas garantias. Sublinha a professora Fernanda Cristóvão.
Esses cascóis vão ser recolhidos em setembro, juntar os cascóis, realizar mantas e depois as mantas, na época do Natal, vão ser distribuídas por instituições e por famílias que nós consideramos que têm, que necessitam delas e vão ter um miminho, dar um bocadinho de conforto, o nosso conforto. Calor e colorido.
Com o projeto do Cascol Solidário, uma escola mais próxima da sociedade, segundo Manuela Lopes, subdiretora do agrupamento Augusto Cabrita.
É uma forma de nos unirmos. Isto é apenas uma forma simbólica de o fazermos.
Escola mais próxima da sociedade.
É o que nós pretendemos.
Cascol gigante com 3.800 metros. Primeiro num cordão humano, para promover a união do agrupamento Augusto Cabrita, alunos e o Hospital do Barreiro. E numa segunda fase, a partir de setembro, serão transformados em mantas para o Natal. Inverno mais quente de pessoas carenciadas para o próprio Hospital do Barreiro ou diferentes instituições do concelho.
A solidariedade que não tem medida, os cascóis solidários vão servir para aquecer quem mais precisa. Uma cadeia de hipermercados portuguesa quer apostar na defesa dos produtos regionais da Madeira. O objetivo é valorizar o que é produzido em terras insulares e que pode beneficiar a economia da região. Os 100% da produção regional deve ser atingido até 2025. Sérgio Freitas Teixeira.
A meta é ambiciosa, mas a responsável pelo Clube de Produtores Continente, Undina Afonso, não tem dúvidas que é alcançável.
Estamos a falar já de uma mancha interessante, de cerca de 50%, mais ou menos, 50%, 60%, mas o nosso objetivo é ter 100% dos frescos, dos legumes, obviamente, atendendo à sazonalidade, principalmente nas frutas, não é? Aí poderá ser mais difícil, exatamente porque há fruta que é nacional, que é sazonal, perdão, mas naquilo que são os legumes, a ideia é termos 100% de abastecimento de Madeira.
Até quando?
Temos que ir crescendo e estamos a falar de investimentos de 2-3 anos, não é? 2-3 anos.
E para atingir este objetivo, os 20 produtores regionais que trabalham com a cadeia de supermercados Continente vão passar a receber formação.
O que nós queremos fazer e o que temos feito também em Portugal Continental é um conjunto de sessões onde nós vamos tendo quadros da SONAI, mas também vamos tendo investigadores das universidades e técnicos também, especialistas, e que vão ou em sala ou no campo partilhar conhecimento com os nossos produtores. Portanto, é uma maneira muito simples. É isto que nós fazemos. Portanto, eu diria que é uma formação dada com temas que são necessários para estes produtores perceberem melhor o negócio da SONAI e também conseguirem ter mais ajuda a nível da produção, a nível produtivo das técnicas hoje em dia que são usadas.
A nova estratégia da SONAI para a Madeira conta também com o envolvimento do Governo Regional através da Secretaria da Agricultura.
Uma meta ambiciosa, os produtos regionais vão estar na mesa na alimentação dos madeirenses. E hoje temos no Portugal em Direto a rubrica Os Nossos Animais Selvagens. Desta vez vamos até à foz do rio Cávado, em Esposende. É uma área cheia de biodiversidade. Entre as muitas aves aquáticas que povoam o espaço está o borralho grande de coleira. É o maior das 4 espécies de borralho que pode ser avistada em Portugal.
É em Esposende que o rio Cávado se espraia finalmente no mar. O estuário chama muitas espécies das chamadas aves limícolas. Vivem neste e em muitos outros estuários. Aves limícolas são aves aquáticas que vivem e se alimentam nas zonas de lodo ou lama. São aves que vemos muitas vezes junto à praia ou em zonas estuarinas, a correr muito ou então a bicar a areia ou o lodo à procura de alimento. Quase todas as espécies destas aves têm no dorso uma plumagem que serve de camuflado perfeito. Confundem-se muitas vezes com as rochas ou com o chão que costumam pisar para viver, comer e nidificar. Viemos até ao Parque Natural do Litoral Norte. Uma área protegida que se estende ao longo de 16 km de costa, desde o estuário do Rio Neiva até à zona da Apúlia. Podem ser aqui avistadas 140 espécies de aves. A que nos trouxe aqui hoje, a este local, é uma das aves aquáticas e limícolas das mais conhecidas. É o borrelho grande de coleira. O nome comum diz muita coisa, à semelhança de muitas outras espécies. Se o borrelho é grande, é porque há espécies de borrelho mais pequenas. Ah, sim, senhor. É o maior das quatro espécies de borrelho que podem ser avistadas em Portugal. De coleira, quer dizer que tem uma coleira na plumagem do pescoço que facilmente o distingue de muitas outras espécies por aqui se passeiam. O cávado corre baixo na área em que nos encontramos, a poucas centenas de metros da foz. Estamos parados na margem, no local de passagem pedonal. À nossa frente, muitas aves aquáticas em geral e o borrelho grande de coleira em particular. Dá uma corrida e para, corre e para. É um comportamento típico nesta espécie, que ajuda também, desde logo, na sua identificação. No pescoço, vemos então uma marcada coleira preta, que é a principal característica distintiva da espécie. Na parte frontal da cabeça, há uma mancha branca e arredondada, da mesma cor da plumagem que ladeia a coleira preta do pescoço, tanto em cima como em baixo. Depois, este borrelho tem as patas cor de laranja, bem visíveis. É igualmente uma característica que ajuda muito na identificação. Lá o vamos observando a picar o lodo e a areia e a revirar algumas pedritas com o bico. Anda rápido e trava. Fica estático, fixo. É um comportamento um tanto ou quanto cómico, numa primeira apreciação mais leiga. O borrelho grande de coleira gosta muito de estuários. Por ele passam outras aves como os pilritos ou outras espécies de aves pernaltas como as garças brancas e as garças cinzentas, por exemplo. O bico do borrelho é curto e forte. A plumagem é predominantemente acastanhada. Anda em várias direções, sempre com um olhar no chão que pisa à procura de pequenos invertebrados. É uma ave roliça que não ultrapassa os 17 cm de comprimento. Vale a pena lançar olhar atento aos comportamentos singulares das aves dos estuários. Muitas são migratórias e encontram nestes espaços autênticas estações de serviço para se protegerem durante as grandes viagens que terminam muitas vezes no continente africano.
Os Nossos Animais Selvagens é uma rúbrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho. É uma rúbrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. Lisboa já vive em ambiente de festas populares na semana que entra em contagem decrescente para a festa de Santo António, que acontece no domingo. Enfeitam-se as ruas, afinam-se as vozes para as marchas populares, preparam-se os fogareiros para assar a sardinha e compra-se o manjerico que não pode faltar, como manda a tradição. Mas o negócio na Praça Camões, no Chiado, ainda não está como noutros anos, Arlinda Brandão.
Como é que está este ano a venda do manjerico?
A venda do manjerico este ano está muito mal, porque as pessoas não têm dinheiro, está tudo a aumentar e está tudo muito mal, não é?
Mas está aqui sozinha, aqui no Largo de Camões, a vender manjerico?
Sozinha, sempre, já estou sozinha. A minha mãe esteve aqui 50 anos, eu já estou aqui há 30.
Então pode fazer a comparação. Em relação aos outros anos, houve a pandemia?
Olha, tive 3 anos que não vi, 2 anos que não vi, que foi a pandemia. Mas antes da epidemia vendia ali naquele cantinho, vendia, graças a Deus.
Estava-me a dizer que ainda não se estreou hoje.
Não, hoje ainda não. Acredito nem o manjerico que vendi hoje.
Mas ainda está confiante que isto vai ficar melhor?
Vá, pode ser. Pode. Lá para o Santo António que se vende alguma coisa mal de mim. Com o manjerico todo comprado estava desgraçada, que eu tenho muito manjerico, filha.
No dia de Santo António, na véspera, acha que vai compensar?
Seus nossos, se eu quiser, que Deus é muito grande, tenho muita fé em Deus.
Mostre-nos aqui os seus manjericos.
Tenho um manjerico que está lindo.
E está caro este ano? Como é que está? Está tudo caro?
Está tudo caro, aumentou tudo. O manjerico aumentou, não é? Tenho para 3 os cravos, os vasos tenho para 3, tenho para 5, tenho para 7,5.
E quem é que compra manjerico? Os turistas compram?
Os turistas não, quem compra é o nosso português, que adora o nosso português.
E vem aqui ainda alguém enganado e que cheira mal o manjerico?
Não, não deixa cheirar, aí se não se põe a mão, tem que levar, que eu não estou a ficar com o manjerico murcho, não é? Que eles apertam, a gente também não gosta de ser apertada.
Porque já se sabe, para se cheirar o manjerico não se vai lá com o nariz.
Eu digo logo. Faz favor, não mexe. E não mete o nariz.
Como é que se escolhe um bom manjerico? Venha aqui à banca, dizer-nos.
Minha querida, um bom manjerico, ele é todo bom porque ele tem raiz, está a ver? Ele está todo assim pesado. E assim, agora, chegando a casa, mete-lhe um pratinho com água por baixo e põe aqui um bocadinho de água e deixa estar, não pode apanhar muito sol, porque se ele se apanha sol, morre.
Mas é regar e pôr ao luar.
É regar e pôr ao luar, é sim, senhor.
E tem aqui também alguns cravos feitos de papel, que é da tradição.
É a tradição, os cravinhos é da tradição. Quem leva o manjerico, quer sempre para um cravo, quer para uma oferta.
E tem aqui algumas quadras. Ajude-nos aqui a ler algumas delas.
Ai, olha, eu não tenho os olhos de ver ao perto, mas ver se eu consigo. Mostrar aqui. Lisboa, tu és tão linda, tão bela.
Típica.
Tão típica e natural. Não há melhor que ela.
Não há melhor do que tu.
Do que tu, nesse nosso Portugal. Olecas! É verdade ou mentira, meu amor? E viva o Santo António e o São João também, mas eu gosto muito do Santo António, que é o santo padroeiro.
Os negociantes a pedirem a ajuda dos santos para que seja então celebrada uma das maiores festas populares de Lisboa. Paulo Bernardino, organista titular da Capela de São Miguel da Universidade de Coimbra, está a desenhar os últimos acordes de uma obra coral sinfónica que serve de homenagem a António Arnaud, o político e o escritor que ficou conhecido como o pai do Serviço Nacional de Saúde. O repórter Joaquim Reis ajuda-nos aqui a traçar a pauta de uma obra que é inspirada no livro O Pássaro Azul, Contos e Poemas de Natal.
Maestro, compositor, investigador, Paulo Bernardino é também o organista residente da Capela da Universidade de Coimbra, dirigindo ainda o coro desta instituição. Nascido em Penela, acompanhou a família na sua meninice até à Holanda, onde se habituou a ouvir o pai falar de um seu conterrâneo.
Desde menino pequeno lembro-me de muitas histórias que o meu pai contava, que ele contava na Holanda, e dos personagens ilustres de Penela, do qual António Arnaud, para o meu pai era uma pessoa que ele respeitava bastante.
Advogado, escritor, político, criador do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaud granjeou a admiração do menino que, feito homem, está agora nos derradeiros momentos de criação de uma obra coral sinfónica de homenagem ao chamado pai do SNS.
Além de ser a cantata de um conterrâneo a prestar homenagem ao seu outro conterrâneo também António Arnoux. Ele acaba por personificar toda a Segurança Nacional de Saúde, em que, portanto, a cantata vai prestar homenagem a todos os funcionários, todas as pessoas ligadas à Segurança Nacional de Saúde, mas também aos artistas, porque há muito talento em Portugal e que só não é aproveitado porque não há o devido apoio.
Para cor, solistas e orquestra, uma cantata de Natal que vai enriquecer a música clássica portuguesa contemporânea. A inspiração surge da obra do próprio António Arnoux, do seu livro O Pássaro Azul, Contos e Poemas de Natal.
António Arnoux, naturalmente, no meio que nasceu, terá sido católico, praticante, até aos 20 e tal anos, agora lá terá tido a sua altura em que passou de católico a agnóstico. No entanto, claramente que assimilou muito bem a doutrina cristã no sentido da fraternidade, da ajuda, da misericórdia. E isso, todos esses dons e essas virtudes nós podemos encontrar na vida do António Arnoux.
E o seu fascínio por esta obra, O Pássaro Azul?
Sim, aquilo que me captou logo desde o início a atenção foi ele falar sobre o Natal na perspectiva dos mais fracos, dos mais desprotegidos. Eu, enquanto católico, sempre fez confusão, como as pessoas muitas vezes estavam mais preocupadas nessas coisas que não interessam para nada, porque, no fundo, o que interessa no Natal é o nascimento de Cristo, e muitas pessoas parecem esquecer disso. Curiosamente, ao ler um suposto agnóstico, essa compaixão pelo seu irmão está muito presente, e também o nascimento de Cristo, ou seja, acaba por ter uma perspectiva muito mais cristã do que muitos cristãos.
Financiada no âmbito do programa Garantir Cultura, e apoiada pela Universidade de Coimbra e pelas autarquias de Coimbra e Penela, a cantata será editada pela imprensa da Universidade de Coimbra, devendo ser apresentada ao público em concerto a 8 de dezembro, no Convento de São Francisco, em Coimbra.
O projeto Cantata de Natal, em homenagem a António Arnoux, quer criar uma obra musical de grandes dimensões e deve chegar ao palco, como ouvimos, em dezembro deste ano. O Portugal em Direto volta amanhã com mais uma viagem que liga o país.
Edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
Antena 1. Liga Portugal.